A seguir na torcida, o esporte em destaque na tua Rádio Alvorada. Oferecimento: Sorri Fácil, AD Pizzas, Hidrolux Materiais de Construção, Funerária Maranhense, Alumaral Esquadrias em Alumínio, Concretiza Imóveis, Turra Imóveis, Jeans Palace, Marca Comunicação Visual, Grupo do Joelho Mote HCR.
Que recentemente ajudou a Chobucan se preparar para o Campeonato Nacional, de onde trouxe mais uma vez excelentes resultados, inclusive a estar dentro do tatame aqui no ginásio Jatiro Francisco Foreste no final de semana no Campeonato Estadual. Falaremos na sexta-feira, provavelmente, Camila, junto com o Juarez, sobre os eventos que o Karatê vai ter, porque vai ser um final de semana de triplo eventos. Vai ter aula com um professor estrangeiro, um italiano, vai ter também um outro congresso, vai ter, no caso, o Campeonato Estadual e o Sul-Sudeste. Teremos muitas competições também na parte da Chobucan. Mas nós vamos falar dessa preparação, o mental, o psicológico do atleta de alto rendimento, seja coletivo no esporte ou também individual. Felipe, primeiramente, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Lucas, boa tarde, Camila. Obrigado pelo esse convite, é um prazer estar aqui novamente na tua Rádio Alvorada. E, como sempre, eu não posso deixar de mandar um beijo para minha avó, que é uma fã e ouvinte assídua da Rádio Alvorada.
Como que é o nome dela?
Lucy.
Dona Lucy, um beijo para ti, tá?
Um abração, Dona Lucy, beijão. Tem que ter essa. Com certeza ela já devia estar lá no radinho, levantando o volume para poder escutar.
Ela está todo dia das 7 da manhã às 10 da noite, sintonizada.
Assim mais que é nós, bom, né? No, pelo jeito.
Não perde nada. Eu acho que ela sabe mais da programação que a gente, sabe todas as falas.
Uhum.
Enfim, corrige, conversa, que tem muito isso. O rádio também é companheiro. Mas vamos lá, entrando mais no esporte. Tem diferença, Felipe? Claro que tem, mas o que a gente poderia quantificar e especificar de diferenças na preparação psicológica, isso falando, de conversa mental com o atleta individual quanto coletivo?
Tem diferenças, sim, Lucas. Bom, primeiramente eu quero fazer um contexto sobre isso. A preparação psicológica, muitas vezes, ela é subestimada. Hoje em dia, atletas de alto rendimento, clubes, federações, elas estão se atentando mais, estão dando mais atenção para a preparação mental, né? Para a preparação psicológica. São preparações diferentes, obviamente, quando a gente faz uma preparação de um time, e para esportes individuais, como as artes marciais, né? Antigamente, algumas pessoas já procuravam isso individualmente, atletas, por exemplo, de times, né? Ou atletas individuais procuravam isso por si só, porque viam essa diferença. Quando estavam melhor preparados, outras pessoas já têm uma facilidade de lidar naturalmente melhor com situações de pressão, de tensão. E outras pessoas, pelo contrário, têm muita dificuldade e acabam tendo seu rendimento muito prejudicado em função de não estarem bem preparados nesse sentido.
É isso que eu queria mencionar, o quanto isso pode ser um dificultador para que aquele atleta que está bem preparado fisicamente, tecnicamente, a tática e a estratégia estão em dia, está tudo organizado na cabeça, mas que chega na hora e, como tem aquela expressão e aquela fala bem comum, dá o friozinho na barriga.
Tá, vamos lá. Olha só, todo mundo que é atleta deve conhecer, ou até já deve ter tido a experiência de, no treino vai muito bem e na hora da competição acaba não conseguindo desempenhar nem metade do que consegue fazer na academia, enfim, no campo, onde for o seu treino, né? E o que muitas vezes influi nisso? Sim, é a preparação psicológica, né? Como tu falou, muitas vezes o atleta está fisicamente muito bem, taticamente ou estrategicamente excelente. E as questões psicológicas e mentais, elas não são trabalhadas, e aí tem vários fatores que a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade agora, que vão influenciar, né? Que é muito conhecido, é a questão da tal da ansiedade, né? Como controlar a ansiedade? Tem pessoas, como eu disse antes, naturalmente já controlam isso de uma forma mais tranquila, outras pessoas acabam deixando isso ser um grande influenciador no seu desempenho. Primeiro, eu queria desmistificar que a ansiedade não é prejudicial por si só. Né? É uma emoção básica que todos temos, né? E a gente não tem como anular ou totalmente controlar. Tu falou da questão do friozinho na barriga, né? Olha só sobre a ansiedade, que uma coisa curiosa que às vezes é um pouco de mito. Ah, eu tenho que controlar, eu não posso ter ansiedade na hora da competição. Vamos pensar numa régua, tá? Uma régua escolar de 30 centímetros, todo mundo conhece. Tá? Digamos que o zero é zero ansiedade e o 30 lá é 100% de ansiedade. É muita ansiedade, aquela que a gente não controla nem a nossa fala e os nossos movimentos. Tá? Se eu tiver no zero, na hora de uma competição, eu não vou ter aquele vigor, aquela energia para competir. E eu preciso disso numa competição esportiva, qualquer uma que seja. Né? Eu não posso estar sem ansiedade nenhuma, sem adrenalina nenhuma, porque aí o meu desempenho também não vai ser bom.
Exemplo nesse sentido é, por exemplo, um lutador, ele está levando os seus golpes e, no caso, ele não tem o ímpeto para reagir, por exemplo.
Ótimo, pra perfeito. Gente colocar. Mais ou menos isso. A gente brinca, às vezes, no treino, no tatame, que é o cara que entra dormindo para a luta. É. Né? Entrou, quando viu... perdeu e nem sabe o que aconteceu, nem conseguiu se mexer.
Não está no clima, não sente a luta, não consegue ler.
Isso, exatamente. E também, se o cara está com 100% de ansiedade, lá no 30, digamos, exato. Ou no do 25 ao 30, tá? Está muito ansioso, 80% para cima, 70% para cima, ele não vai conseguir ter um controle sobre as suas emoções, sobre... estratégia, tática, sobre o treino, treinamento técnico, ele não vai conseguir ter controle e desempenhar também um bom papel. Então, é importante estar ali no meio disso,
regulado,
né?
Controlar.
Exatamente, nem muito calmo, mas nem muito ansioso. Aquele friozinho na barriga, na hora da competição, ele pode, e muitas vezes ele é bom, é saudável, é essencial. Né? Mas não aquele friozinho na barriga que daqui a pouco leva a pessoa até para o banheiro porque tem diarreia.
Pois é, né, Bruno, a gente no nosso meio já ouvi dizer assim, ó, por exemplo, quando você, até numa entrevista ou nós que trabalhamos com eventos, né, já ouvi pessoas dizer assim, ó, o dia que você não tiver mais o frio na barriga, aí que vai ser o problema, porque
você
se
perdeu a vontade, perdeu o prazer de fazer aquilo.
Então,
verdade, já ouvimos muito
pode
isso.
Pode ser que é nesse sentido, né, que você queira falar aí. Mas tem como alguém que se sente ansioso demais e que isso acaba comprometendo o rendimento, buscar ajuda e melhorar, aperfeiçoar isso, né?
Tem, sim. Muita gente vem fazendo isso, né? Isso é interessantíssimo. Essa migração dos últimos anos, eu acredito que em todos os esportes, para esse treinamento mental, né? Por exemplo, a gente está falando de ansiedade. Primeiro é descobrir o que cada um individualmente, porque não tem uma causa única, né? Todo mundo, o Felipe, o Lucas, a Camila, todos vão estar ansiosos antes da competição por esse motivo. E aí a gente tem algumas coisas que são comuns a muitos atletas, mas cada um vai ter que buscar qual é a sua chave, né? Eu vou dar alguns exemplos assim bem comuns que eu trabalho com algumas pessoas, por exemplo, na hora de controlar a ansiedade ou sob pressão, né? Nas competições. Por exemplo, algumas pessoas têm o medo de errar, né? Ou de perder, o medo da cobrança. O medo de decepcionar, a família, decepcionar os próprios colegas, decepcionar a torcida, decepcionar patrocinador.
Vou te confessar, Felipe, que quando eu era goleiro no futsal, ia para as competições e eu sentia muita ansiedade. O frio na barriga ele era exagerado. E quando, por exemplo, vinha uma bola na minha direção, eu ficava travado. Então, geralmente, era uma ansiedade que conseguia, no caso ali, fazer o domínio e impedir. E eu tinha exatamente o quê? E se eu for nessa bola de tal maneira, usar tal técnica? E se eu errar? Era um grande medo, medo pelo erro. E talvez em algumas posições no esporte, no futebol, em outros também esportes, no caso individual, mais ainda porque é só eu que posso resolver a situação, esse medo, ele quando aflora, pode ser totalmente maléfico.
Exatamente, né? Outro motivo que leva muitas pessoas a terem um baixo desempenho é a falta de foco no presente naquela competição. Tem gente que entra numa competição, vamos pensar nas lutas, né? No campeonato, por exemplo, agora que a gente estava falando do estadual que vai ter esse final de semana, isso americano. Eu já ouvi de atletas que eles vão para o campeonato pensando já no próximo. Ah, eu tenho que ir bem nesse campeonato para me classificar para ir para o brasileiro. Né?
Ou até quando vem um oponente, por exemplo, o Bruno vai lutar com o Felipe e eles já lutaram na outra competição e ele perdeu para o Felipe, aí ele já começa a lembrar.
É o outro fator, é a rivalidade. Existe muito isso nas lutas, então isso é muito comum. Né? Ah, eu perdi para aquele cara lá, então agora eu não posso mais perder ou ele tem vantagem. Então são fatores que deixam algumas pessoas desestabilizadas e aí chega na hora da luta e trava. E simplesmente não consegue desempenhar metade do que conseguia fazer no treino, né?
Perfeito.
Ou às vezes a cobrança sobre o favoritismo. Ah, eu fui campeão ou fui muito bem no último ano, nas últimas competições, então eu tenho que manter aquele favoritismo. E aí fica um medo, fica uma pressão muito grande. Se eu não conseguir, vou decepcionar as pessoas, as pessoas vão achar que eu não sou tão bom.
Que peso, hein?
Exatamente. Nossa. Então são todos fatores que cada um vai ter que procurar os seus para ver o que me atrapalha. Né? O que para mim são os gatilhos aí que me deixam mal na hora da luta ou na hora, enfim, da minha competição, que estão me travando, que estão diminuindo o meu desempenho ou não deixando eu mostrar tudo que eu consigo, todo o meu potencial.
Perfeito, eu queria explorar exatamente esses fatores, por exemplo, diferença entre rivalidade e no caso que você falou ali também, por último, que é a pressão. Entre rivalidade e pressão. Você como psicólogo, como que trabalha esses fatores com a pessoa? Você disse agora que conversa com elas, vê qual que é o gatilho também, mas a técnica de abordagem, porque a gente está falando de indivíduos. As pessoas elas têm diferentes comportamentos e assim são. Desde o jeito de se comunicar, do jeito de lutar. Então, para abrir a cabeça, como que você faz para trabalhar isso e tentar reduzir esses fatores que geram ansiedade e atrapalham o desempenho?
Tá, ótimo.
Tu tem uma varinha mágica, né, Felipe? Eu sei.
Não
é fácil.
A gente não consegue fazer tudo isso através de uma conversa, mas com o trabalho...
Sim, a longo prazo.
Em escala, exatamente. A gente vai conseguindo destravar isso em cada indivíduo, né? A questão da pressão. A pressão, ela pode vir de todos os lados, de todos os aspectos, porque a gente pode sentir uma pressão interna do próprio indivíduo com relação à cobrança, com relação àquilo. Uma pressão de treinador, pressão dos colegas, pressão familiar sobre resultados para aquilo, pressão comunitária, pressão da mídia.
Quem investe no teu talento, por exemplo, no teu
patrocinador.
Exatamente.
Verdade.
Então a pressão ela pode vir de vários lados. E aí cada uma, na verdade, a gente pode trabalhar diferente isso, porque a pressão interna do próprio indivíduo é muito diferente como a gente vai trabalhar com relação à pressão do patrocinador ou do técnico, por exemplo.
Uhum.
Né? A questão da rivalidade. A rivalidade, ela não é... Ela pode também trazer uma pressão aí, né? Mas ela não é necessariamente um fator de pressão. Pelo contrário, tem gente que através da rivalidade encontra mais forças para superar aquele obstáculo, né? É um gás a mais para conseguir vencer aquele adversário. Tem gente que não. Através da rivalidade causa um medo amedrontador que trava a pessoa, que deixa ela mais encolhida ao invés de deixar ela mais enérgica ou com mais garra para enfrentar aquele desafio. Então, isso vai de cada indivíduo, né? Eu já conversei com pessoas com todas essas características que a gente está falando, né? Que através da rivalidade é onde a pessoa ganha confiança ou ganha força para enfrentar o desafio, né? Tem gente que lida muito bem com a pressão, né? E tem gente ao contrário, que através da pressão é aí que não consegue. Aí que dá o famoso branco, né? É. Ah, esquece tudo que fez lá, que estava treinando direitinho, né? E aí na hora que tem que mostrar, opa, ah, é muita pressão, é muita gente olhando. E aí vai de cada indivíduo, como cada um lida com essas questões. Geralmente isso vem desde a infância. A gente vai aprendendo a lidar com isso nos mais diversos aspectos da vida, desde que a gente nasce, né? E algumas pessoas encontram mais dificuldade de lidar com essas pressões e outras menos. Mas isso, cada indivíduo vai ter que trabalhar as suas particularidades, né? Não tem uma receita mágica de bolo, senão seria fácil, né? Eu escreveria um artigo e aí todo mundo lia e funcionava. Mas aí a gente precisa estar trabalhando sempre isso. Como a questão física, como a questão tática, né? Como a questão técnica. Eu preciso toda hora estar melhorando, toda hora estar treinando, toda hora estar pensando naquilo. É exatamente a preparação psicológica deveria ser encarada dessa maneira.
É isso que eu queria explorar, exatamente esse ponto. O que você, enquanto psicólogo, claro que não tem uma receita pronta, como você diz, mas aconselharia a, por exemplo, um jovem com talento hoje? Ah, esse aqui é um talento nosso, essa pressão que já começa a surgir, já começa a alçar ele num patamar mais elevado que os demais, por exemplo. Ah, esse aqui é o futuro do nosso time, esse aqui vai ser o melhor karateka daqui a quantos anos? Com que idade, por exemplo, um jovem talento deveria procurar essa ajuda psicológica para ter esse acompanhamento de perto, para começar a lidar melhor com essas emoções e de que na hora da tomada da decisão ele não seja tão afetado assim?
Olha, o ideal, claro que a gente existe uma diferença grande entre o mundo ideal e o mundo real, mas o ideal é assim que tu começa a treinar. Assim que tu começa a fazer qualquer coisa...
Por mais que você não compita.
Exatamente, por mais que tu não compita. Porque isso vai te ajudar a lidar não só nas competições, mas fora, né? É. Em outros aspectos da vida. Inclusive no trabalho, inclusive nas relações pessoais, em qualquer aspecto. Sobre, por exemplo, o jovem começa a treinar. Tu deu o exemplo, né? Uhum. Olha só, nas crianças e pré-adolescentes, muito mais... Porque algumas crianças, como tu disse, é um talento nato, né? Já começam a competir, já começam a ter bons resultados. Aí o que acontece? Essa criança e adolescente que está em formação e aprendendo a lidar com a pressão, com as expectativas, com as frustrações, com as vitórias e derrotas, ela às vezes vai se acostumar com bons resultados. E aí acaba lidando muito mal com resultados frustrantes, né? Isso não é incomum, né? Algumas pessoas... Ah, era um jovem lá, prodígio, que colheu ótimos resultados e aí cresceu um pouco e abandonou. Abandonou o quê? Porque provavelmente começou a ter algumas derrotas e a partir dessas derrotas não soube lidar com as suas próprias frustrações, e aí, porque não aprendeu antes a lidar com isso, e aí não consegue suportar aquilo, né? E vamos pensar uma coisa, pessoal, bem estatística, matemática aqui. Todo atleta de bom rendimento, todo atleta com bons resultados tiveram muitas derrotas na vida.
Com certeza. Né?
Então a gente vai perder muito mais do que ganha, né? Mesmo que eu seja o Usain Bolt lá, ele deve ter perdido na carreira dele mais vezes do que ganhou, né? Mesmo que seja a estrela mundial da sua modalidade, né?
Aquela questão de aprender com as derrotas também, tirar as lições delas.
Exatamente. E principalmente a criança, adolescente, não só, mas principalmente eles que não aprendem a lidar com isso desde pequeno, vão tendo mais dificuldade. Às vezes, inclusive, é motivo para deixar de competir porque não estou conseguindo mais ganhar. Então, quando tu me pediu seria o melhor momento, se possível, no mundo ideal, desde o começo, né? Ou pelo menos desde que começa a competir, já é um grande momento para começar esse acompanhamento. Porque como a gente disse antes, o treinamento mental psicológico deveria ser tão contínuo como físico, tático e técnico.
Você elencava aqui nos bastidores para a gente os quatro pilares, digamos assim, dos atletas, conceitos que eles teriam que ter um treinamento contínuo na sua preparação para competições ou, enfim, para a prática do esporte, que é o técnico, tático, físico e mental.
Exatamente.
E todos em dia, porque a gente tem aquele costume de dizer, ah, ó, pênalti, por exemplo, ele quanto que é determinado de sorte, quanto é técnica, por exemplo, quanto que é treinamento? Sempre vem essa pergunta e alguns respondem, ah, um pouco mais de sorte, não, é treinamento, mas é um misto de tudo, é do momento.
Exatamente. Tu colocou perfeitamente essa questão, né? Só que, como a gente falava desde antes, o treinamento mental, ele muitas vezes, ele é deixado como segundo
plano. Subestimado, você falou, exato.
Exatamente. E aí que muitas vezes a gente tem um prejuízo gigante em resultados, em competições, porque as pessoas não percebem a importância de estar bem preparado mentalmente. Às vezes, fisicamente, estrategicamente e tecnicamente está excelente, mas por não ter um preparo psicológico razoável, tem um desempenho muito ruim, né?
Exato. Para a gente já se encaminhando para o seu final, teria 3 horas de assunto, de bate-papo aqui também, mas eu queria te colocar dentro de todos esses medos, esses traumas que os atletas geralmente têm. Tem algum que dá para apontar como o mais difícil a ser solucionado? É a pressão externa ou é a interna? Porque eu vejo, às vezes, uma cobrança que o atleta se coloca. Ele se coloca, eu tenho que vencer essa luta, eu tenho que chegar em tal lugar, porque daí vai me dar confiança, porque eu vou mostrar para tal pessoa, pro patrocinador, como a Cami disse. E tem aquele outro que se deixa influenciar pela pressão externa. Qual pressão essa é mais difícil de tirar? Não digo tirar por completo, que como você falou, tem que manter controlado, é a palavra certa.
Geralmente a pressão interna é muito mais difícil de trabalhar, é muito mais demorado, porque ela vem das nossas próprias características individuais e a gente foi aprendendo isso, como eu disse antes, muitas vezes desde que a gente é criança, bebê praticamente, né? As pressões externas, não que elas não sejam também muito importantes e relevantes, mas geralmente é mais fácil e rápido de trabalhar e lidar e controlá-las melhor. As internas também elas têm uma outra conotação, porque elas levam para outras áreas da nossa vida, né? A gente se cobra, por exemplo, para ter um bom resultado no campeonato tal, se eu tenho uma pressão interna muito grande, eu vou levar isso para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para minhas relações, para o meu relacionamento. Eu vou muitas vezes me sentir decepcionado, envergonhado, né? E a pressão externa ela é mais fácil de a gente afastar um pouco, né? Ou pelo menos botar uma barreira aí.
Verdade. Tanto é que tem alguns treinadores que falam, ah, hoje na concentração ninguém mexe no celular, ou não leia tal jornal. Enfim, consegue bloquear. Agora o volume interno da pessoa, o grito seu mesmo, aí é um pouco mais complicado. Felipe, muito grato aqui pela sua presença também na tua Rádio Alvorada. E como eu tinha comentado antes com a Camila e também com o Felipe, a gente vai retomar esse contato para ir trazendo, quem sabe, algumas questões. E se o Felipe tiver uma folga na agenda, contribuir mandando um áudio, de repente, algumas sugestões para a gente estar falando um pouco mais sobre mental. E que também, nisso, gere para o nosso ouvinte uma cultura diferente, para que ele possa perceber o quanto ele também pode influenciar no esporte, porque isso a gente não se dá conta, às vezes, dessa pressão externa, de mídia, de voz, de cobrança num atleta que, acima de tudo, também é um ser humano. Felipe, muito obrigado pela presença por aqui.
Muito obrigado, boa tarde a todos vocês, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Obrigado, Lucas, obrigado, Camila.
Obrigada, Felipe. E aí, já que tu mandou um beijo pra tua avó, eu mando pra tua mãe e pro teu pai, pode ser?
Claro.
Então, beijo pra Vanete e pro Celso, um abração pra eles.
Você ouviu Na Torcida, o esporte em destaque na tua Rádio Alvorada. Oferecimento Sorri Fácil, AD Pizzas, Hidrolux Materiais de Construção, Funerária Marauense, Alumaral Esquadrias em Alumínio, Concretiza Imóveis, Turra Imóveis, Jeans Palace, Marca Comunicação Visual, Grupo do Joelho Mote HCR.